Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos trabalhando o capítulo 4 do Gênesis, agora a partir do versículo 9. É quando Caim já matou Abel e agora Deus vai ter uma conversa com Caim. Vamos a ela. Yahvé disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda de meu irmão? E Yahvé disse: que fizestes? Ouço sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Vamos tentar entender isso no trabalho dos opostos. Então, o homem destrói o oposto do bem dentro dele. E o oposto do bem tem essa semelhança com o Deus interno de cada um de nós. Então, no momento em que o homem se afasta do bem, ele se afasta de Deus. E Deus, então, diz para ele: mas por que você está fazendo isso? Por que você está matando o bem dentro de você? E o mal diz assim: mas eu não sou guardião do bem. Eu não tenho que ficar tomando conta do bem, eu cuido de mim, que sou o mal. E Deus diz assim: mas eu estou sentindo o grito do bem dentro de você clamando por mim. Ou seja, mesmo que queiramos nos afastar de Deus, ele nos chama o tempo todo: não, vem ficar comigo, não deixe o mal te vencer. Não sei se os prezados amigos e amigas já passaram por isso, naquele instante que você toma uma decisão e você sabe que essa decisão vai te complicar perante Deus, é como se Deus gritasse lá dentro de você e dissesse assim: não, não faça isso, por favor, cuide de mim, eu sou o bem que estou dentro de você, eu quero que você não vença, que você vença essa tortura da busca do mal, preste atenção, não faça isso. E, no entanto, nós fazemos. Dizem que os suicidas, quando estão no momento que ele comete o suicídio, estão naquele transe entre a vida e a morte, ele arrepende. É aquele instante que Deus clama: por que que você fez isso? Por que que você não acreditou, não confiou em mim? E também nós fazemos assim quando tomamos essas decisões. Eu vou tomar uma decisão que eu sei de meu interesse pessoal, mas não sei se é bom para mim. Mas eu vou tomar a decisão. É exatamente isso aqui que está colocado. E então, continuando aqui agora no versículo 12, Deus diz para o Caim assim: ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Está vendo? É quando nós optamos pelo mal. Nós tentamos criar raízes com o mal, tentamos fazer com que o mal produza efeitos positivos, mas não vai acontecer. Nós vamos ficar como fugitivos da vida, caminhando erradamente, buscando erradamente conteúdos que não vão nos compensar enquanto seres viventes. Nós vemos isso, por exemplo, nessas pessoas que optam pelo banditismo. São pessoas que estão fadadas a desencarnar a qualquer momento, porque eles estão no meio de bandidos, e os bandidos se destroem. Então é aquela pessoa que aceita o jogo do banditismo, ou seja, aceita o jogo do mal, e o mal se autodestrói, porque ele não tem a força do bem para sustentá-lo. Então, quando nós optamos por essa prática do mal, e sabemos que é prática do mal, nós estamos nos colocando como fugitivos do bem e expostos ao próprio mal. Ou seja, o semelhante que eu vou atrair para mim é o semelhante do mal. Por isso que temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós optamos para os lugares onde nós vamos. Não é questão de falsa moral, como dizem por aí. Não é isso. É uma questão de inteligência. Ora, se eu vou para um lugar onde as pessoas não têm compromisso com o bem, não têm compromissos com a moral, com a ética, o que que eu estou buscando para mim? Eu estou buscando companheiros antiéticos e imorais. Será que vai valer a pena para mim? Vale o gozo de alguns instantes? Para depois eu amargar isso na frente? É isso que está acontecendo aqui com Caim. E Deus está suplicando, não faça, não faça. Mas o Caim, aquele poderoso, não, eu faço o que eu quiser, você não tem que falar nada para eu não fazer. Você fica na sua que eu fico na minha. Então Caim disse a Iavé, minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banca ou me tira do solo fértil. Terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. É isso que nós estamos falando. Olha que interessante. O próprio Caim, o próprio mal reconhece que sem o bem, sem a presença de Deus, ele não vai sobreviver. Ele vai morrer. Ele vai ficar morto. Porque não vai ter como ele se salvar dentro da condição que ele escolhe. Então, se a pessoa escolhe falar mal do outro, se a pessoa escolhe viver em erro perante a lei de Deus, ele está escolhendo a morte, não aquela só morte física. Ele está escolhendo a morte moral, a morte ética, a morte dos conteúdos positivos que agregam valores. Ele está jogando isso tudo fora. Daí que nós precisamos estudar a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita me dá uma sequência de vida. Eu não vivo só em relação à vida presente. Eu sei que eu terei uma vida futura. E essa vida futura será como? Vai depender das minhas escolhas atuais. Olha que interessante que estamos pegando aqui no Gênesis. É uma lição extraordinária. O que, que eu quero para mim? Então, ele vai falar, eu vou ser morto. Por quê? Porque o meu semelhante é da morte. Ele vai me matar. E a velha respondeu, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Olha que interessante. Quem matar Caim, mesmo o erro, olha como que Deus nos protege. Mesmo no erro, Deus está nos salvando a vida. Ou seja, não há como você matar o indivíduo, não tem como. Então, mesmo que você seja morto, ele vai te salvar. E aquela pessoa que te matou, ou que matou alguém, vai ter que cumprir uma pena complexa, não a pena imposta por Deus, mas a pena que ele mesmo se impôs. A pena dos 7. O 7 é um número muito, muito simbólico. Ele dá uma situação assim, meio que de completar um ciclo. Ele completa um ciclo. Então você vai morrer, ou seja, você vai ser culpado durante um ciclo. Enquanto você não resolver aquele ciclo, você vai estar ligado ao ato que você cometeu. Por isso, a importância de sabermos o que estamos fazendo. Porque no momento que eu faço bem, eu entro num ciclo. Um ciclo de 7, por exemplo. Esse ciclo pode ser 7, 14, 21, 28, e sucessivamente. Mas na hora que eu faço mal, eu também entro num ciclo. O ciclo do bem ou o ciclo do mal. Ou seja, o ciclo dos resultados das minhas ações. Se eu fiz uma boa ação, eu entro no ciclo de receber boas colheitas. Se eu faço uma má ação, eu entro no ciclo de receber más colheitas. E a Vé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Não é que ele estava protegendo Caim, nesse caso aqui. Porque Caim errou, mas estava protegendo o outro, que seria o motivo de escândalo para o Caim. Então, é como se eu dissesse assim, olha, a tua vibração de errado é essa. Eu vou te dar uma marca. Quando você erra, você vibra numa frequência, digamos, 2. É aleatório isso, uma frequência 2. Então, essa é a tua marca. Se alguém chegar perto de você e perceber que a sua frequência é 2, que ele não entre na sua frequência. Porque senão ele vai se tornar culpado, também como você. Então eu vou proteger o outro que vai chegar perto de você, porque você está com a frequência baixa. Na hora que você subir a sua frequência, aí você não terá mais essa marca do mal, e sim a marca do bem. Essa marca colocada é a frequência de vibração. Ou seja, você vai entrar na frequência do mal, uma frequência negativa, de formas que eu vou colocar essa marca em você. Ou seja, quando você vibra até 2, você tem a marca da frequência 2. E aquela pessoa que aproximar de você, só vai te atingir se ele tiver a frequência 2. Se ele não tiver a frequência 2, ele vai passar. Ou seja, alguém chega para nós e fala para a gente uma coisa que nós não gostamos. Mas eu percebo que aquela pessoa não está bem. Então, deixa eu passar. Não, não vou brigar com você. Você não está bem. Deixa para quando você melhorar, você vai entender que não é dessa forma que você deve fazer o julgamento a meu respeito. Então, essa marca é a marca da frequência. Caim se retirou da presença de Avé e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden. Nod não tem uma representação geográfica no mundo segundo os biblistas. Eu pesquisei essa palavra Nod, não tem. Significa que é um lugar qualquer dentro da consciência ou dentro do inconsciente do indivíduo. Como ele vai para leste? Leste é do sol nascente, de maneira que você vai ter que trabalhar de sol a sol. Digamos que seria essa uma das representações figurativas desse ir para a terra de Nod, a leste do Éden. Ou seja, você sai do Éden, que tem de tudo, que tem o frescor, que tem o alimento da árvore da vida, que tem tudo lá para você, tem os animais, enfim, tem sua mulher. A mulher tem seu marido, tem tudo ali arrumadinho. Então agora você vai entrar na vida do sol a sol. Vejamos que esse mito do Adão e Eva e o nascimento de Caim e Abel são muito representativos para nós, porque significa as nossas vidas. No momento em que eu me torno um ser consciente, eu me torno Adão. Eu me torno Adamá, eu me torno filho da terra, e eu crio, eu faço o meu oposto, que é a Eva, que é o ser vivente. Então, eu, o homem vivo, ou seja, Adão, homem, mulher vivente. Eu, homem vivo. Então, vamos viver. Eu faço a escolha, posso fazer uma escolha. Eu escolho viver como homem. Apenas no fluxo da vida, comendo os frutos da árvore da vida, ou eu faço a escolha do ser vivente que vai escolher viver entre o bem e o mal, ou seja, entre opostos. No momento em que eu vivo em opostos, eu estou sujeito às marcas de cada oposto. E eu cometo então um engano. Eu vou comer do fruto da árvore proibida, que uma energia entrou em mim e me fez comer daquele fruto, ou seja, me deu um determinado prazer, e eu gostei daquele prazer. Eu crio em mim, no meu cérebro, o circuito da recompensa, e eu vou fazer sempre aquilo, eu vou sempre buscar esse prazer. E agora eu já não sou mais um vivente do ser do Jardim do Éden, ou seja, eu não estou mais em paz, eu vou buscar a vida como ela vem nos seus rolos, nos seus jogos. Daí eu produzo, dentro desse jogo, eu produzo outros resultados, representados aqui pelos filhos, Caim e Abel. Então eu posso produzir o bem, porque eu comi da árvore do bem e do mal, eu posso produzir o bem, que é o Abel, e posso produzir o mal, que é o Caim. E agora o Caim e o Abel entram em conflito. O bem e o mal dentro de mim entram em conflito. E o homem escolheu aqui, no caso, o mal como seu representante. É isso que aconteceu com a humanidade. A grande parcela escolheu o mal, escolheu viver em brigas, em confusões, escolheu viver em guerras e matou então o bem que estava dentro dele. Daí que Avé chega e fala: oh, mas não é por aí, por que que você fez isso? E o mal, então, ah, mas eu estou com vergonha. E aquela coisa toda, então ele fica mais mal, menos mal. Na hora que me dá muita raiva, eu vou ser muito mal. Na hora que ficar mais bonzinho, eu vou ser menos mal, mas sempre mal. Então Deus fala assim: ó, vou fazer uma marca em você. Você vai ter uma marca frequencial. Aqueles que chegarem perto de você, nós vamos protegê-los de não cometer enganos com você. E aí a coisa foi. Tem um bocadinho, ele sai. O mal sai, vai trabalhar, vai viver de sol a sol. Agora é seu trabalho, você optou por isso, então trabalhe. Prezados amigos, nós estamos ficando por aqui. Esperamos que você esteja gostando do nosso estudo. Mas é como eu digo, nós estamos fazendo uma interpretação. Daqui você pode fazer outra interpretação, você pode avançar na interpretação, porque é isso que vale. Eu gosto muito de quando nós fazemos essa tribuna entre a tese, a antítese e a síntese. Então vamos lá. Fiquem com Deus, com Jesus, e que eles abençoem a sua vida.